Singapore 49, call your room 1645 to 1800. GAC with the board meeting.
Good afternoon, everyone. If you could take.
Fala, Heather Dryden. Boa tarde para todos. Vão ocupando seus lugares para começar a sessão.
Okay, so let's get started.
Fala, Heather Dryden. Vamos começar, por favor. Vamos ter a reunião entre o Comitê Assessor Governamental e o Conselho da ICANN, para o qual unificamos, procuramos alguns assuntos para tratar. Alguns deles têm a ver com inquietações ou preocupações do GAC em termos gerais, que já debatemos antes, e há outros assuntos que foram apresentados por membros do GAC a título individual. Então, eu vou tentar orientando-os à medida que tratemos a lista de temas para que entendam qual a instância dos nossos debates a respeito dos temas apresentados aqui no dia de hoje perante os senhores. Eu quero mencionar algumas questões. Para efeitos de permitir que os colegas do GAC que não estão sentados no centro da sala ou que os membros do conselho que não estão perto dos microfones, para efeitos de que possam se manifestar, há microfones na sala, microfones de mão. Então, se sintam livres de pedir a palavra para que possam receber os microfones na hora certa. E no final desta sessão, ou quase acabando esta sessão, vamos fazer alguns anúncios por parte do GAC. E também vamos planejar a atividade de amanhã. Vamos passar então a tratar os assuntos desta sessão. Em primeiro lugar, esta semana o GAC debateu a questão das salvaguardas do GAC, especialmente em como estão sendo implementadas. E por isso pedimos alguns esclarecimentos. Para isso, preparamos algumas perguntas que queremos apresentar. Esperamos também, então, apresentar essas perguntas junto com o nosso comunicado. Isso tem a ver com uma série de coisas que têm a ver com essas salvaguardas. Para efeitos de realizarmos nosso debate ou troca de opiniões, vou pedir que alguns dos nossos colegas mencionem os temas que ficaram abrangidos por essas perguntas que preparamos, para que os senhores entendam qual é a nossa posição ou situação como comitê. Além disso, vamos perguntar ou consultar a respeito das iniciativas em andamento que, de alguma forma, guardam relação com o juiz. E também vamos apresentar um ponto que tem a ver com a retenção de dados, as isenções, as retenções de dados e o acordo de habilitação de registradores. Também queremos ver como esses temas afetam a determinadas partes do mundo. Depois vamos tratar as solicitações ou a solicitação de receber uma sessão de atualização em questões de cumprimento contratual, também há perguntas apresentadas pelos membros do GAC a nome individual quanto ao uso da palavra internacionalização e globalização, e há uma solicitação de receber uma atualização a respeito de ponto Amazon, e também foi apresentada inquietação a respeito dos preparativos das reuniões do GAC e ver como a ICANN pode ajudar com a nossa carga de trabalho para nos preparar de melhor forma para estas reuniões. Também foi apresentada a questão dos leilões, esse é um ponto que vamos debater. Eu acho que esses são os temas que geram preocupação e inquietação entre os membros do GAC com base nos nossos debates preparando esta reunião. Assume a palavra Steve e diz: muito obrigado, Heather. Em nome do Conselho da ICANN, eu quero dizer que estivemos reunidos com unidades constitutivas na sala contigo. Então, é muito bom poder mudar de sala ou de sede. Isto obedece a certo protocolo. Os senhores são mais importantes. Por isso é que nós Viemos aqui porque vocês são mais importantes. E é um prazer estar aqui. A sua palavra, Heather Dryden. Diz muito obrigado. Vamos começar tratando a questão das salvaguardas e as perguntas que estamos preparando para apresentar aos senhores. Para isso, vou recorrer a determinados colegas que eu sei que estão trabalhando com esses temas. Por favor, Estados Unidos. Assume a palavra Estados Unidos, agradece a senhora presidente, muito obrigado, diz aos membros do conselho, Steve, com todo prazer nós vamos visitá-lo, se é que tem uma sala com uma disposição como a nossa. Eu vou tentar dar um panorama do que verão no comunicado do GAC a nível de detalhe muito maior. Conforme o tempo que temos, eu não vou passar ao nível de detalhe que tem o texto, mas sim, achamos uma boa ideia dar um panorama de todo o trabalho que fizemos entre as reuniões de Buenos Aires e Singapura. Tratamos a questão da implementação das salvaguardas do GAC mediante uma série de perguntas que fomos pensando. Então, como os senhores devem saber, estão as 6 salvaguardas principais ou abrangentes. Identificamos também 3 dessas salvaguardas que têm a ver ou para as quais redigimos algumas perguntas quanto à implementação. Em primeiro lugar, está a verificação de juiz, depois a verificação de segurança e, finalmente, em terceiro lugar, mecanismos que assegurem como se processam as reclamações a respeito das categorias 1 e 2, quanto ao assessoramento, continuamos considerando-as, pensamos novamente nelas e queria rapidamente fazer referência à categoria 1, especificação de interesse público. Os senhores fizeram uma modificação, conforme vimos, a partir do assessoramento do GAC dado na reunião de Beijing. Então, queremos ver se isso tem a ver com algum tipo de modificação ao assessoramento do GAC respeito a este assunto. Nós, como governos, temos uma forte inquietação com respeito de mitigar as proteções e a fraude que afetam os consumidores. Então, queremos evitar a fraude que afete os consumidores e já logo do início queremos identificar setores ou cadeias de caracteres que representam setores com um alto nível de regulação, como por exemplo o setor bancário, que exige habilitações, por exemplo, um identificador corporativo, ou também um setor como o das loterias. Nesses setores são necessárias algumas habilitações específicas. Então, queria destacar e advertir que os exemplos que eu acabo de mencionar, e vejam que eu evitei uma cadeia de caracteres em especial, por quê? Porque cada vez que mencionávamos uma cadeia de caracteres é tomada como um exemplo exaustivo, e não é por aí. Nós o que queremos é apresentar exemplos ilustrativos e não exaustivos. Também queremos destacar uma inquietação a respeito da categoria 2. Nós vemos que a sua implementação proposta para a salvaguarda da categoria 2, que propusemos em Beijing, se vê refletida na especificação 11 e nas seções C e D. E o NGPC determinou que o requisito de transparência da seção C cumpre plenamente a solicitação do GAC de que os operadores de registro não possam otorgar tratamento discriminatório preferencial aos registratários de nome de domínio. Nós consideramos que há uma solução simples para essa situação e consiste em utilizar as mesmas palavras do comunicado de Beijing, que tem a ver que são não discriminação e falta ou não utilização de questões indébitas. Também vamos mencionar ou destacar perguntas mais específicas quanto à resolução, o processo de resolução de disputas com compromisso do interesse público. Depois, não fica claro se o PICRP é o único, é a única solução possível. Isso retrotrai a inquietação a respeito de verificação e validação. Para mitigar a fraude que afeta os consumidores por parte de um registrador que fez declarações falsas a respeito de ter uma habilitação, gostaríamos de falar o seguinte. Se esse PICRP é a única solução, então, aparentemente, essa solução levaria 105 dias para sua implementação, o que parece um tempo muito extenso se queremos, de forma rápida, evitar ou parar as fraudes que afetam os consumidores. Queremos destacar esse ponto em especial. Por sua vez, consideramos que este PICRP é o único mecanismo através do qual vai ser monitorado o assessoramento do GAC a respeito das salvaguardas. E que tudo vai, o que todo cumprimento vai ter a ver com esse mecanismo em particular. Então, temos também preocupações a respeito dos prazos, também a composição de um painel permanente, a questão dessa permanência a respeito do cumprimento da lei e dos organismos governamentais respectivos. Também não fica claro em que momento ou como será implementado isso, se vai ser utilizado o PICDRP ou se apenas será a ICANN quem vai adotar soluções ao respeito. E, finalmente, estamos preocupados a respeito da falta de clareza sobre as medidas de solução. Claro que as nossas perguntas serão muito mais detalhadas, mas queríamos dar um panorama inicial. Obrigado. Fala Steve Crocker. Foi muito detalhado, muito substancial a sua apresentação. Se eu entendi bem, a senhora está nos alertando a respeito do que vai vir. Então, nós ficamos alertados ao respeito. A senhora não está pedindo que responda no detalhe, aqui e agora. Isso espero. Então, esperamos receber todas essas perguntas e, como a senhora adiantou, outras também. Shireen, quer acrescentar alguma coisa? Fala Shireen Shaladi. Diz não, assume a palavra e diz não. Quero apenas confirmar o que o senhor disse. Com certeza que vamos receber mais material por escrito. Vamos responder oportunamente quando recebermos o material. Fala Steve Crocker. Há um ponto que aparece surge na minha mente. Como os senhores sabem, eu estive me focando em gerar um processo para poder processar o assessoramento do GAC no comunicado ou também em outras fontes e que esse tratamento possa ser rastrejado, que se possa fazer um acompanhamento. Então, estava tentando mentalmente de processar quantas diferentes categorias vai abranger tudo isso e quantas instâncias de trabalho vai levar. Isso não fica claro de forma instantânea, mas à medida que recebamos esse material e que analisemos no detalhe e que depois de classificado, com independência da estrutura que utilizem no comunicado, esse será o primeiro passo, ou a primeira etapa. E à medida que vamos entendendo o que os senhores vão pedindo, vamos subdividir esse conteúdo ou fazer o que considerarmos necessário. Muito obrigado. Assume a palavra Heather Dryden. Muito obrigado por sua resposta. Steve Crocker. Então, sim, os senhores estão no certo. Nós estamos adiantados o que vai aparecer no comunicado. E se já se realizou um debate considerável aqui no GAC e apareceram algumas preocupações comuns ou compartilhadas quanto ao que falou Estados Unidos. Comissão Europeia, por favor. Fala a Comissão Europeia. Obrigado, senhora Presidente. Obrigado ao Conselho por essa visita que estamos recebendo. Primeiro, quero apoiar o que disse a delegação dos Estados Unidos, da América, e quero também manifestar que apoiamos este trabalho. Tenho alguns comentários e também eu quero dizer, ou tenho alguns exemplos, dizendo que mencionamos apenas alguns exemplos de que essa lista não é exaustiva. Primeiro, existe ponto financial e finance, ou seja, ponto finance e ponto financeiro em português. Então, os setores financeiros e bancários têm um alto nível de regulação para garantir a proteção do consumidor e a estabilidade financeira global. Também temos que ver essa questão dos GTLDs, que estão categorizados como de um setor de alta regulação para evitar a má-fé. É muito importante a verificação das habilitações também. E há outros GTLDs, novos GTLDs, que podem apresentar riscos semelhantes como empréstimo, aluguel, seguro e outros, que têm a ver com o que estão considerados pelo NGPC como cadeias de caracteres com alto nível de regulação. Em 8 de dezembro de 2011, durante uma audiência com a ICAO, o comitê correspondente do Senado dos Estados Unidos se expediu a favor do transporte e realizou ou celebrou um compromisso ao respeito para esses novos GTLDs. Eu quero mencionar também a questão de ponto loto, as loterias, devido a questões de proteção do consumidor e ordem pública, e muitas jurisdições que incluem a União Europeia são sujeitos de um alto grau de regulação. Então, esse ponto loto, esse novo GTLD, está incluído na categoria dos setores com alto nível de regulação, como também o setor financeiro. A verificação das habilitações e a validação do nome de domínio solicitado pelo GAC tem que ser realizadas. Então, isso, a falta desta implementação pode derivar no uso abusivo do GTLD.loto por parte de alguns operadores. Nós gostaríamos que .loto fique restrito àqueles que têm uma licença para operar serviços de loteria e que fique restrito às jurisdições onde existe tal licença. Muito obrigado. Fala Heather Bryden. Obrigado, Comissão Europeia. Eu sou minha palavra à França. Fala França e diz obrigado, senhora Presidente. Eu tenho outra pergunta para o Conselho. Desde que a ICAN obteve o compromisso de uma série de solicitantes de mudar a sua solicitação de um registro ou registração fechada a uma registração aberta, de uma a outra, em vista disso, nós gostaríamos de saber como a ICAN vai se assegurar que se realizem essas mudanças. Fala Heather, obrigado França. Muito bem, vamos continuar avançando com a ordem do dia que temos proposto. A continuação, vamos tratar uma solicitação para que haja uma reunião informativa. Isso surge a partir do desafio que nós identificamos quanto a fazer um acompanhamento de todas as atividades diferentes vinculadas ao juiz, que estão atualmente em andamento no ICAN. Como os senhores imaginam, esta é uma questão que continua sendo de grande interesse para todos nós aqui no GAC. Para mencionar alguns exemplos, está o grupo de trabalho de especialistas, o seu trabalho e como suas atividades se relacionam com o processo de políticas dentro da ICAN, por sua vez. Estão todas as tarefas relacionadas com a habilitação ou questões de privacidade e e-proxy. Também é um grupo de trabalho analisando a transliteração e a tradução e todos os problemas referidos a esse ponto e ao juiz. Eu não sei se o meu colega da Austrália quer acrescentar alguma coisa a esta lista, mas esta seria a solicitação que temos para os senhores. Isto, por sua vez, tem relação com outro assunto que surgiu na preparação deste encontro e tem a ver com o volume de trabalho que está se realizando na ICANN, todas as diferentes modalidades e vias de trabalho. Então, a consulta é quais seriam os instrumentos disponíveis para nós no GAC para entendermos quais são essas diferentes vias de trabalho para poder saber o que temos que fazer, a qual temos que fazer um acompanhamento e como nos preparar melhor as nossas reuniões. Esse seria o pedido. Eu acho que o principal é pedir aos senhores uma reunião informativa a respeito ao juiz e também apresentar esse desafio mais amplo que parece que enfrentamos no GAC. Fala Steve Crocker e diz: obrigado, eu acho que é muito útil não só para nós, mas também para todos. Tudo isso estará expressado no comunicado, tudo isso vai aparecer ali?
Recomendo que escrevam isso de alguma maneira. Acho que o primeiro passo para preparar a resposta a esse pedido, para ver se estamos em sincronia com os diferentes elementos, seria fazer um controle cruzado para ver se outros também têm outra pergunta e dar uma resposta depois. Fala Heather e diz: podemos fazer referência ao acordo da acreditação dos registradores e a retenção dos dados. Isso tem a ver com as leis pertinentes à retenção de dados. Isso impacta, em particular, nos colegas europeus, segundo tenho entendido. É por isso que vou passar a palavra para a Alemanha para que aprofunde no tema. Fala Alemanha. Muito obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos, aos membros do Conselho. Mencionamos e discutimos esse tema vinculado com a retenção dos dados e leis de privacidade em diferentes jurisdições e em diferentes oportunidades. Fizemos isto. Falando agora perante o Conselho, o que colocamos tem a ver com o que já mencionou a nossa presidente, e é que há alguns requisitos vinculados com a retenção de dados que violam as leis sobre privacidade dos dados. Então, o RAA estabelece a possibilidade de que os registradores possam solicitar uma isenção para o cumprimento desses requisitos. Ouvimos a nossa comunidade que solicitar esse tipo de isenções, e isso some muito tempo, leva muito tempo. Acho que enquanto não sejam outorgadas essas isenções, devemos ter um entendimento comum de que não deveria haver sanções aplicadas aos registradores que aplicam as leis locais de privacidade dos dados. Isso talvez possa infringir os requisitos de retenção de dados que estão previstos no RAA. Também queria indicar que colocamos esses problemas também em relação ao acordo dos registros, porque existem certos requisitos com relação ao fornecimento de dados no acordo para os registros que pode estar em conflito com as leis sobre privacidade dos dados. E esse tipo de isenções também deveriam ser consideradas nesse sentido. Obrigado. Fala Steve Crocker. Muito obrigado. Não deveria surpreender que seja colocado esse tema que já surgiu durante o dia em outras sessões, em outros âmbitos. Acho que foi em NCUC e os registradores em particular. Quero abordar esse tema em dois níveis: a mecânica que está implementada e a forma de administrar essas isenções ou não de maneira oportuna, os conflitos que possam ser colocados. São todos temas extremamente importantes que devem ser tratados de forma firme. Não quero dedicar muito tempo a isso, mas quero colocar um tema ainda mais amplo. A primeira vez que eu me apresentei perante vocês como presidente foi em Senegal, faz 2 anos e meio. Essa reunião foi muito vívida, porque o Conselho estava sendo acusada de não ter suficiente firmeza para exercer os controles que a comunidade dos órgãos de aplicação da lei estiveram presentes nessa ocasião, e o GAC se fez ouvir com relação a esse tema. Eu senti empatia, porque fui seguindo o diálogo durante muitíssimo tempo e estava convencido de que tínhamos que prestar atenção a esses temas e fazer alguma coisa sobre como implementar esses requisitos. Mantivemos internamente alguns debates muito, muito fortes, mas, embora não tivéssemos agido tão rápido quanto queríamos, sim, fomos muito rigorosos no RAA e no acordo de registros. E devo dizer que esses requisitos foram longe demais, no sentido de que agora entram em conflito com alguns requisitos sobre privacidade e retenção dos dados em nível local. E o GAC agora está colocando o tema do outro lado. Não é uma questão de congruências, mas é uma oportunidade que temos agora no GAC de ver ambos os lados do tema. Então, peço a ajuda de vocês para tentar entender melhor essas solicitações que entram em conflito entre si, que concorrem entre si, ou seja, as exigências dos mecanismos de proteção da lei e aqueles que exigem privacidade da lei em várias jurisdições. E quero ir um passo além. Alguém bateu palmas, não é? Quero ir um passo além. Na minha opinião, não é apenas uma questão de quem tem mais autoridade ou, do ponto de vista da jurisdição, uma entidade pode dizer fazemos isto conforme essa autoridade. Aqui há um bem maior ainda. Talvez tudo isso esteja encaminhado a garantir um lugar, um mercado seguro para os usuários, onde houver uma redução dos delitos e da fraude. Mas temos que ver qual é o custo para todo o sistema, não apenas o custo monetário, mas em termos de prejuízo para os registratários, que não podem se beneficiar dos requisitos com o cumprimento dos requisitos do juiz, e pode haver falsos positivos ou falsos negativos, por assim dizer. Então, temos que ver alguma prova contundente sobre a eficácia desses requisitos ou a efetividade desses requisitos mais firmes. Ajuda definindo fraude, delitos. Não temos esses dados, mas seria extremamente útil contar com esse material e levá-lo para o conhecimento do público. Se não tivermos, iniciar o processo para obtê-los, porque, em conjunto, estamos escolhendo para onde é que queremos colocar a nossa barra, nos guiando pelo instinto, sem poder unir as diferentes peças de maneira significativa. Então, quero que nos foquemos para chegar a sistema com base nas evidências contundente para entender como é e como podemos apoiá-lo. É claro que nós vamos tratar tudo quanto incluírem no comunicado de maneira informal, com muita exaustividade. Mas eu já queria ir expressando algumas opiniões a respeito. Fala, Heather, muito obrigado. Comissão Europeia, quer dizer, sim, obrigado, senhora presidente, diz a Comissão Europeia. Sentimos que a ICAN deveria definir em primeiro lugar a finalidade de processar e de reter os dados com as regulações nacionais, garantindo que os registradores possam notificar a cada titular de um nome registrado ou renovado o propósito pelo qual são coletados esses dados. Isso ajudaria a implementar o RAA e as relações também com os titulares dos nomes registrados. E acho que a ICAN poderia pôr um período de retenção dos dados no RAA que deveria ser proporcional a essas finalidades. E quanto aos organismos de aplicação da lei, posso dizer que, pelo menos na Europa, esses órgãos estariam muito mais conformes com períodos mais reduzidos para a retenção de dados, para que conste nata. E o que disse o colega alemão, em termos gerais, essa é a posição geral adotada na União Europeia e estamos prontos para trabalhar com a ICAN e para resolver esses temas que sabemos são muito complexos. Fala, Heather. Espanha tem a palavra para falar sobre o mesmo tema. É uma pergunta muito breve com relação aos organismos de aplicação da lei. Adverti que os registradores devem reter os dados durante o período de 2 anos. Esses dados são suscetíveis de serem entregues à ICAN. E qual o papel da ICAN em fazer valer as leis? Não vejo a relação entre ambos com os organismos de aplicação da lei. Fala, Heather. Muito obrigado, Espanha. Steve, quer fazer algum comentário? Querem uma resposta agora ou depois? Fala, Heather. Agora, porque vou passar para um outro tema. Fala, Steve Crocker. Aqui, alguém da equipe de gerência da ICAN para responder essa pergunta? Fadi Akram. Ah, oi. Pensei que estava no fundo. Talvez possa falar. Fadi Shehadi. Um comentário muito breve sobre todo esse tema. Sabemos, desde o início, quando pedimos aos registradores que assinassem esse acordo, sabíamos que, em alguns casos, as leis de retenção de dados iam entrar em conflito com as leis locais ou nacionais. Sabíamos. É por isso que incorporamos as isenções. Estão sendo outorgadas. Uma companhia francesa recebeu essa isenção ou vai receber daqui a pouco. Não é complicado. Na Europa, a diretriz proveio da Comissão Europeia. Os países estão implementando com algumas providências, tomando certas providências. Não é a mesma aplicação em toda a Europa. Tivemos que fazer participar os assessores legais para saber como cada país fazia essa aplicação com esses tons diferentes para poder abordar o tema. Então, quero esclarecer que entendemos esse tema, estamos investindo tempo para analisá-lo. Estamos tentando ter os dados certos antes de falar com as partes contratadas e tem o nosso compromisso e o compromisso da ICAN de que essas solicitações para as isenções avancem da maneira mais rápida possível, mas alguns elementos críticos que temos que conseguir para poder continuar avançando. Temos que ter regras claras para sabermos como requisitos de retenção de dados entra em conflito com as leis de cada país. Muitos de vocês enviaram as diretrizes da União Europeia através do e-mail, mas precisamos entender a partir das leis locais qual é o conflito. E depois escreveram dizendo que em diferentes blocos que não entendíamos. Então, precisamos trabalhar com todas essas partes, dedicar esforço, um tempo, e conseguir as opiniões, assessorias, para manejar isto bem, mas estamos comprometidos para que isto termine sendo o mais rápido possível, feito o mais rápido possível. Fala Heather, muito obrigado, Fadi. Vamos continuar e vamos passar a outra solicitação vinculada com o tema dos nomes de domínios genéricos. Isso tem a ver com a solicitação de ter um relatório por parte do pessoal atualizado sobre aspectos vinculados ao cumprimento do programa dos novos GTLDs e ter essas atualizações em cada uma das reuniões. Eu acho que essa é outra solicitação que poderemos incluir no comunicado. Muito bem, todos estão de acordo. Vamos continuar vendo a ordem do dia. No que se refere ao GTLD, foi colocada uma observação com relação aos leilões. Do início das nossas reuniões em Singapura, tivemos um relatório atualizado sobre leilões. Surgiram perguntas, observações em relação a isso. Continua havendo preocupação com relação a isso, embora reconheçamos que estamos chegando ao final do programa. E, em vários sentidos, as leilões são iminentes e vão ser realizados por ICANN. Essencialmente, é isso que foi informado no início da semana. Ou não sei se há algum colega que queira adicionar alguma coisa sobre o tema, sobre as preocupações. Irão, por favor, dizerão obrigado aos membros do Conselho, presidente e todos os membros por dedicar-nos seu tempo. Esse tema foi colocado pela Federação Russa, por Rússia, mas também surgiu em outras ocasiões. Numa das sessões do guia, sessão 4.3, o que foi redigido ali tinha a ver com outro âmbito, com outro ambiente. A situação agora mudou e não apenas, não totalmente, mas mudou drasticamente. Agora, com os novos GTLDs que já estão sendo aprovados, são 1937, alguns com muito sucesso, estão sendo processadas. Então, temos que analisar o tema a partir dessa perspectiva. Os leilões são o último recurso, isso já está mencionado assim, mas do ponto de vista jurídico, iriam contra os interesses públicos, privilegiando aqueles que podem dar-se ao luxo de pagar ou aqueles que não podem dar-se ao luxo de pagar, mas que igualmente têm o direito. Eu não quero comparar o GTLD com os recursos nacionais, mas é mais ou menos parecido, pertencem a todos, não se podem leiloar. Talvez seja adequado a essa altura, nesse momento, refletir a esse respeito para ver se podemos colocar esses leilões à espera, não sei quanto tempo, quantos meses, para ver em que direção se encaminha esse tema. Porque esse ano pode ser decisório desde muitos pontos de vista. A ICANN ontem lançou seu processo para a globalização da ICANN e também para a transferência da função da IANA e também se falou de NET mundial e não sabemos o que vai acontecer ali. Esperamos que alguma coisa aconteça lá. Uma declaração, um enunciado e provavelmente um caminho. Provavelmente alguns passos a serem seguidos. Então, sugerimos que os membros distintos desse conselho considerem a possibilidade de não proceder imediatamente com esses leilões devido ao que foi mencionado ontem, que algo que vai se produzir daqui a pouco. Vocês têm todos os direitos e autoridade para considerar, está dentro do seu mandato, analisar essa situação conforme o ambiente e as condições imperantes e talvez possam considerar pospor esse processo por um tempo. E depois também podem pensar se isso pode ser substituído por outros critérios antes de entender a filosofia que subjaz aos leilões, caso haja diferenças. Pode ser que isto leve anos, mas devemos encontrar uma solução. Talvez haja outras opções.
Não queremos propor outra solução nesta instância. Vamos propor numa instância posterior. Fala Steve Cockers agora. Obrigado. Fala o representante Drão. Mas acabei, mas não importa. Pode continuar, por favor. Espero que isto não mude o sorriso que tem o senhor no seu rosto. Ontem foram apresentadas perguntas quanto à globalização e etc. E o senhor nos privou desse sorriso permanente. Espero que o conselho, tanto como o senhor, continuem sorrindo e não se sintam incomodados por nossas perguntas. Pedimos desculpa por adiantado. Fala Steve Crockers. Diz muito obrigado. Sim, o senhor é muito gentil e eu vou continuar sorrindo. Não foi minha intenção interrompê-lo. Pensei que já tinha acabado a sua intervenção. Eu não estou totalmente atualizado a respeito, então vou me rasticar um pouco na resposta. Mas definitivamente no processo para tratar as controvérsias, sim, há um elemento que tem a ver com que parte de considerações de interesse público. E talvez possa pedir a orientação de alguém que esteja envolvido especificamente, talvez Fábio, Jerry, que fale a respeito do interesse público em contraposição aos leilões e qual é a inter-relação entre eles. E não é que sugira isso do ponto de vista de fazer uma mudança ou adotar uma decisão, mas apenas para refrescar um pouco a nossa memória, porque não é uma questão nova, mas este é um tema que já foi objeto de uma consideração significativa. Não chegamos a esta instância sem ter uma conversa profunda ao respeito do guia dos solicitantes. Fala, Shereen. A Crown está na sala e vai responder esta pergunta. Fala Akram Atala. Muito bem, a respeito dos leilões, é importante lembrar que os leilões no guia do solicitante são os leilões de último recurso, ou seja, que já rejeitaram todos os outros mecanismos para resolver as controvérsias por conjunto de cadeia de caracteres antes de chegar ao leilão. Embora assim, consideramos que muitos poucos leilões serão realizados. Então, os leilões, na verdade, foram pensados para resolver controvérsias ou por conjuntos de caracteres e existiram muitas alternativas consideradas quando se estava redigindo o guia do solicitante e a comunidade decidiu que os leilões seriam uma forma de resolver esse tipo de controvérsias. Espero ter respondido a sua pergunta. Fala Steve Crockers, pode dizer alguma coisa a respeito do interesse público? De em que instância entrou em jogo o interesse público a respeito dos leilões? Por exemplo, se uma das partes do conflito tem uma reclamação, maiores possibilidades a respeito do interesse público, essa parte tem uma prioridade durante o leilão ou não? Fala Akram Atali, diz, eu acho que como parte do processo de avaliação de solicitações, pode ser realizada uma avaliação com prioridade por parte da comunidade, que se ocupe das necessidades da própria comunidade, que também considere as preferências geográficas. Então, há uma série de instâncias prévias antes de chegar ao leilão que tem a ver com o interesse público e que foram consideradas pela comunidade. O leilão, embora sim, obedeça ao interesse público. Por quê? Porque a renda obtida no leilão será destinada à finalidade que a comunidade determine e que também pode ser em prol do interesse público. Então, eu não acho que o leilão seja totalmente contrário ao interesse público. Obrigado. Fala Steve Crocker. Muito obrigado, Akram. Assume a palavra Heather Bryden, Suíça, quer participar. Assume a palavra Suíça e diz, fala, dizendo, eu não acho que o problema seja o leilão. Como disse Akram, existiram mecanismos prévios. A questão, o problema é que em muitos casos esses mecanismos não foram plenamente compreendidos. Então existiram algumas preocupações da comunidade e também existiram outros motivos pelos quais não se entendeu plenamente este ponto. Nós nos referimos ao problema do reconhecimento por parte da comunidade em assessoramentos prévios. Então, isso é uma questão que definitivamente devemos tratar e também simplificar, talvez na primeira rodada. Fala Heather Dryden, obrigado Suíça. Eu acho que o senhor assinalou parte dos esforços e debates em andamento dentro do GAC. Olhando as próximas rodadas de solicitações e também pensamos sobre outras preocupações ao futuro. Já aprendemos muito quanto a essa rodada atual, se bem que em alguns casos as normas, as regras serviram para o seu propósito, ainda ficam questões que são um pouco mais problemáticas. Então, as regras e a implementação do programa devem cumprir os objetivos fixados no início da próxima rodada. Eu acho que isso vai ser muito útil isso, e também é importante que nós coloquemos esses pontos ou temas que agora são mais claros ou que ficam mais claros a partir dessa implementação da rodada atual. Isto dito, vamos passar então a tratar outros temas para os quais temos participantes específicos que não necessariamente refletem o ponto de vista do GAC. Os colegas prepararam perguntas específicas, então eu passo a palavra ao Brasil para que realize uma solicitação ao Conselho. Assume a palavra o Brasil, diz obrigado, senhora presidente. Na verdade, eu tenho uma solicitação a respeito de uma questão que já foi debatida durante várias reuniões e que tem a ver com a solicitação da delegação do nome de domínio .amazon. Na reunião de Durban, foi apresentado, o GAC apresentou uma recomendação por consenso de que não se aprovasse esta delegação. A seguir, fomos à reunião de Buenos Aires e agora estamos nesta reunião sem ter ainda uma decisão definitiva do Conselho. Então, agradeceríamos que o Conselho nos apresentasse uma atualização das considerações desta questão, do ponto de vista do Conselho. Nós vemos que esta é uma situação um tanto incômoda, porque já foram cumpridos todos os procedimentos e condições para que se adote uma decisão. Então, com todo respeito, eu gostaria que me dessem informação clara a respeito desta situação, se for possível. Muito obrigado. Fala Steve Crocker, embaixador Fonseca, muito obrigado por sua intervenção, muito obrigado por tomar o tempo e o interesse de estar aqui. Entendemos a importância desta questão e também eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer que esperamos chegar ir ao Brasil no mês próximo. Eu vou passar a palavra a Shireen Shalabi para que ele responda a respeito desta questão específica. Assume a palavra Shireen Shalabi e diz: obrigado por sua pergunta. Eu quero dar um panorama atualizado a respeito do ponto. O senhor deve lembrar que em 5 de fevereiro o NGPC celebrou uma reunião e decidiu encomendar a um terceiro, a um especialista externo, a realização de uma análise de questões específicas a respeito da aplicação da lei, sobretudo que respeita a solicitação de ponto Amazon. Esta análise se centrará em tratados, convenções ou normas legais que têm a ver com ponto Amazon e os governos. Solicitamos, sim, essa análise. Já recebemos antes da reunião de Singapura, no dia sábado 25 de março, o NGPC se reuniu para continuar fazendo o seu processo de análise em sábado 22 desculpe, de março, e decidimos, naquele dia, publicar este relatório e solicitar comentários ao respeito. Continuamos agora com a nossa análise. Ainda não resolvemos ou adotado uma resolução a respeito da solicitação de ponto Amazon. Fala Heather Dryden, muito obrigado. Avancemos então com a ordem do dia. Como já falei, alguns membros individuais do GAC têm diferentes perguntas. Então, eu acho que há 2 ou 3 membros do GAC que querem formular perguntas ao respeito do papel dos governos e da internacionalização versus globalização. China, por favor. Fala o representante da China e diz: obrigado, senhora presidente. Obrigado aos líderes da ICANN pela presença dos senhores aqui, do presidente também, o diretor executivo. Obrigado por estarem aqui e escutar os pontos de vista do GAC. Nós sabemos que é muito importante para uma organização como a ICANN que escute os pontos de vista não só das organizações internas, mas também os pontos de vista das organizações externas. Atualmente, há algumas realidades na sociedade civil e as pessoas estão preocupadas com a segurança deste espaço. Então, também está em jogo a governança da internet, que está numa nova etapa. Este é um problema que tem a ver com questões de política pública na internet. Tudo isso vai exigir alguma renovação, ou seja, que a evolução do ecossistema de governança da internet é um problema ou é o tema que toda organização está debatendo. Todos querem ter o poder. Todos querem a mesma coisa neste tipo de situação. Mas bem, como será o futuro? Qual será o estado no futuro da governança de internet? Não sabemos. E sabemos que a ICANN quer adotar uma liderança neste tipo de evolução, nesta evolução, mas vão ter uma concorrência, ou concorrentes. A ICANN também tem algumas desvantagens, ou déficits, ou falências. A ICANN precisa escutar os pontos de vista das pessoas de fora com humildade. E também tem que se corrigir a partir dessa atitude. Nós, hoje, uma questão muito importante que tem a ver com a legitimidade da ICANN. Isso também tem a ver com a participação dos governos. A ICANN diz que tem um modelo de multissetorial, mas a nível externo não se considera, não se vê assim este ponto, especialmente nos países em desenvolvimento. eles consideram que as vozes dos governos não são escutadas ou não estão representadas no processo de tomada de decisão de decisões da ICANN. Então surge a questão da legitimidade ou se é legítimo que a ICANN assuma o direito de governança da internet. Também, em termos gerais, na situação atual, há um marco institucional geral e, nesse marco, o GAC simplesmente ou unicamente dá um assessoramento. E o que respeita aos processos de tomada de decisões, sabemos que a presidente do GAC faz parte do conselho, mas é um membro sem direito de voto. Então, o meu ponto de vista, na verdade, são dois. E também quero fazer um comentário. O comentário também afeta aos líderes principais da ICANN. Primeiro, a respeito do marco institucional, há recursos e os governos, ou os presidentes dos governos, têm que manter o interesse público, o qual neste momento é muito limitado. Também, como o GAC apenas dá um assessoramento, não tem qualquer outra função que tenha a ver com criar políticas, o que tem a ver com as questões de política pública. Então, há propostas das organizações externas ou dos diferentes países, segundo as quais talvez poderia haver algum tipo de organização de apoio, que se chama Organização de Apoio Governamental. Então, a partir dali, os governos podem coordenar ou atuar de forma coordenada a nível internacional para criarem políticas que tenham a ver com o interesse público. E a respeito do processo de tomada de decisões, consideramos que talvez se possam fazer algumas melhoras ou ajustes, como, por exemplo, que a presidente do GAC seja membro do conselho, talvez alguma coisa podemos fazer ao respeito. Por quê? Porque todas as partes interessadas no modelo multissetorial têm que estar em pé de igualdade, mas isso não aplica ao ALAC. Ao GAC, desculpe. Não só está num processo de tomada de decisões, mas também participa de todos os níveis de tomada de decisões no processo da governança de internet. Esses são os pontos de vista externos e a ICANN deveria escutar esses pontos de vista ou prestar muita atenção para se assegurar de que a futura ICANN possa evoluir e passar a ser uma verdadeira organização de múltiplas partes interessadas que represente todos os interesses de todas as partes interessadas. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de escutar os pontos de vista dos líderes da ICANN. Muito obrigado. Fala Heather Dryden. Obrigado, China. Solicitou a palavra a Irã. Fala Steve Crocker. Se alguém quer fazer um comentário, responder a China. Fala Heather Dryden. Escutemos o Irã e depois vamos retomar o que disse a China. Assume a palavra a Irã. Diz: eu sei que o tempo é breve, mas eu vou me reservar algumas das perguntas para realizar de forma pública em São Paulo. O distinto presidente da ICANN ontem anunciou que os senhores vão lançar o processo de transferência da função de custódia das funções da IANA. Isso tem dois elementos. Primeiro, a custódia, ou supervisão, e, por outra parte, a função. A custódia, sim, entendo, está bem. Mas há algumas outras condições, como, por exemplo, a declaração, o anúncio da NTAI, inclui quatro condições. Supondo que parte dessas condições não se cumpram, para 2015, qual será a situação, então? Quer dizer, a NTIA continuará tendo a custódia, porque não se cumpririam essas condições, mas o que é mais importante ainda é ver o conteúdo das funções da IANA e também da afirmação de compromissos. Isso é uma coisa que temos que revisar. Eu vou ler o parágrafo 9.1, seção B, ou parte B da afirmação de compromissos, que diz que a ICANN vai ter que avaliar o papel e a efetividade do GAC e sua interação, ou suas interações com o Conselho. Então, o GAC está à mercê da ICANN. Os senhores avaliam a nossa atitude. Tem autoridade para falar que o GAC já não é efetivo? Isso é um exemplo apenas. O conteúdo desta afirmação também será modificado? Isso me leva à próxima questão. Isso é a questão da responsabilidade, que tem duas partes. Primeiro, o seguinte: A presta contas de B ou é responsável perante B a respeito do tema C. Fica claro que C é a ICANN, mas não fica claro quem é B. Então, a ICANN será responsável perante quem? Já escutamos as múltiplas partes interessadas, o interesse multissetorial. Mas o que é isso? Porque é um conceito abstrato. O que é o interesse multissetorial? É uma coisa imaginária? A futuro, será que existirá algum tipo de decisão ou disposição para que ambas as partes se sentem frente a frente e respondam a outra por sua própria responsabilidade, que preste conta? Bom, sendo assim, qual a responsabilidade? É a que está na afirmação de compromisso, ou haverá uma nova responsabilidade que se ocupe de tudo isso, incluindo o que acaba de dizer o delegado da China? O GAC deve ser mais do que um órgão assessor. Se conseguimos, ou se acorda, esse modelo multissetorial tem que ser uma dessas partes. Então, por que apenas o GAC tem o papel de assessoramento? Por que apenas isso e se menospreza as outras funções? Por que de 193, se bem agora somos 192? Mas por que uma única pessoa do setor privado tem igualdade de direitos, ou talvez mais direitos do que nós, e se senta no debate, tem direito de voto e também a tomada de decisão? Então, temos que ver o conteúdo desta responsabilidade em todos os temas relevantes e ver como podemos mudar estes pontos dentro do projeto que os senhores estão lançando, porque caso contrário podem surgir dificuldades e temos que nos organizar de forma tal de ter uma entidade física de múltiplas partes interessadas, ou multissetorial, com independência de como serão escolhidas. Por exemplo, agora vão à NET Mundial. Temos que levar a tal pessoa, a parte interessada de tal sociedade, a outra de tal outra sociedade, mas tem que estar sentados em grupos e temos que dizer: olha, os senhores, como ICANN, vão ser responsáveis perante tal ou qual grupo e vão ter que responder. Nós não sabemos o que é um interesse multissetorial. Eu, a nível pessoal, estou a favor do interesse multissetorial. Por quê? Porque se a internet cresceu, é justamente pela riqueza que traz cada um dos membros desta sociedade. Então, não estamos contra esse ponto, mas sim temos que garantir, ou temos que ver qual é a legitimidade destas pessoas que vem para esse interesse multissetorial. Há pessoas que dizem: eu falo a título pessoal. Como comparar alguém que fala a título pessoal com alguém que representa um governo e fala em representação de milhões de pessoas? Ambos estão no pé de igualdade? Essas são as coisas que devemos aprofundar na reunião. Mas, enfim, no que respeita à primeira parte, não tem que responder agora. Mas sim, tem que ver como aparecer a questão da responsabilidade a futuro. Fala, Steve Crocker, muito obrigado por esta intervenção tão apaixonada. Eu vou agradecer tanto ao senhor como ao representante da China por estas contribuições tão sentidas.
Heather, como presidente do GAC, pode falar acerca do papel que ela desempenha nas deliberações do Conselho e o impacto que teria ter direito a voto, mas também quero dizer que no acordo atual, o GAC tem uma voz muito poderosa, muito potente, e é parte dos processos que estamos discutindo aqui, com o comunicado, requisitos formais, resposta ao comunicado. E com relação ao que o senhor propõe, eu poderia dizer que ter direito a voto talvez tiraria algo de poder à estrutura atual. Fala Heather, tenho pedido de o Líbano, mas acho que Fadi também queria fazer um comentário. Fadi, quer fazer o comentário agora? Fala Fadi Chehade. Obrigado, senhor Irasti, por seus comentários. Valorizo muito isso, mas quero certificar, garantir que essas 2.000 pessoas que estão aqui não estão, eles são reais e têm uma voz nesse processo. E quero esclarecer uma coisa. A política na ECAM, quando se formula a GNSO, pode incluir os membros dos governos. Muito bem. O senhor é muito bem-vindo a participar em todos os PDPs que se desenvolvem na ECAM. A política não é elaborada em grupos múltiplos, mas em algumas organizações de apoio específicas. Mas, por favor, os governos podem participar do mesmo modo que o IETF participa muito dos grupos de trabalho desenvolvendo normas e protocolos. O senhor pode fazer o mesmo aqui. Os governos podem estar incluídos com relação à responsabilidade. Você tem razão, a responsabilidade é chave. E o Conselho mostrou sabedoria abrindo ambos os temas. O tema da transição da custódia que tem o governo dos Estados Unidos da função da IANA, que é uma área de responsabilidade muito importante perante o mundo. Mas também, pela tarde, abrindo o tema da responsabilidade da ICAN perante o mundo. Muitos dos seus comentários serão grandes contribuições para esse processo e queria que todos os membros do GAC assumam um papel muito ativo, encaminhando-nos para saber como poderemos fortalecer a responsabilidade da prestação de contas para cumprir com os requisitos de globalização que nos propusemos. A afirmação de compromisso ser um documento, não é tudo o que representa a nossa responsabilidade, mas é parte do nosso mosaico de responsabilidade. Poderia ter alguma ampliação, melhoria, fortalecimento, é claro. É isso que queremos fazer nesse processo que iniciamos à tarde. E na ICAN, tudo pode evoluir. Não é um documento rígido, é um documento para que todos nós possamos transformá-lo num documento vivo. O processo iniciado ontem à tarde tem esse objetivo. Então, espero a participação de todos nesse processo. Fala, Heather. Obrigado, Rafad. Tenho um pedido de intervenção por parte do Líbano. Fala, o Líbano. Obrigado, senhora presidente. Queria aprofundar mais um pouco um tema mencionado pela presidente antes, que tem a ver com a preparação do GAC. Ou para ir além da preparação do GAC, há muitas coisas que estão acontecendo, é momento de mudanças, as coisas avançam com velocidade. E eu estou falando aqui de uma coisa que se relaciona com melhorar o modelo de multissetorial para o qual todos nos encaminhamos para aumentar o nível de transparência e excelência operacional para melhorar a eficiência do processo e a efetividade do GAC em si próprio nas contribuições que oferece. à ICAN e ao Conselho. Deveríamos melhorar a efetividade de cada um dos membros, especialmente dos membros novos do GAC, que têm recursos limitados. Deveríamos garantir que as nossas contribuições sejam de valor e sejam valorizadas de maneira positiva e que sejam consideradas. A nossa participação deveria ser considerada da maneira adequada. Tem que haver uma estrutura melhor para os esforços, tem que haver melhor acesso à informação. Em termos gerais, os relatórios sobre questões operacionais, planejamento, estratégia, deveriam salientar aquelas coisas às que devemos prestar atenção e para poder encontrar a estrutura organizacional, não necessariamente da ICA, mas de todos os esforços que vão se realizando, grupos de trabalho, comitês, membros, a sua missão, as planilhas que têm as perguntas mais frequentes, tudo deveria estar atualizado, principalmente a antessala, as reuniões que se fazem a cada 3 ou 4 meses. E teria que estar tudo num formato comum, com os relatórios periódicos regulares que normalmente recebemos. E talvez nós deveríamos ter algum tipo de conjunto comum de formação que facilite o nosso trabalho, que o torne mais eficiente e permita nos comunicarmos melhor com os diferentes órgãos. Queremos ser mais efetivos, oferecendo nossa assessoria, pelo menos aquela assessoria que se espera de nós. Sem dúvida, isso nos ajudaria a todos. E então saberíamos onde que estamos, como encaixamos em todo esse quebra-cabeça, como podemos ajudá-los a armar o quebra-cabeça na medida em que vamos avançando, principalmente para o planejamento de reuniões que estão pela frente. Obrigado, Fala Reda. Muito obrigado, Líbano. Esse é um bom ponto para concluir a nossa troca no dia de hoje com o Conselho. Não é secreto, não é um segredo que exista um volume enorme de atividades, principalmente o Conselho. E sabendo que estamos nos concentrando nos programas, novo programa do GTLDs, e dando assessoria a respeito para tomar decisões. E estamos encontrando desafios para poder continuar o ritmo do trabalho e o volume de trabalho, identificar de maneira imediata e facilmente onde temos que centrar, focar a nossa atenção, como é que são as prioridades que devemos considerar, quais as questões fundamentais pertinentes para os governos e que têm a ver com a política pública. Então, acho que o que GAC quer fazer é convidar outros na comunidade que nos ajudem a resolver o problema. Não é um problema só do GAC. Não é que possamos resolvê-lo sem trabalhar com os outros. Ao mesmo tempo, temos que ter mais processos, mais robustos para o interior do GAC. Estamos trabalhando muito nesse sentido. Então, acho que é um bom momento para concluir essa reunião. Não sei se Steve quer fazer alguns comentários para encerrar. Fala, Steve Crocker. Não quero dizer mais nada do que agradecer em nome de todo o Conselho. É um prazer para nós estar aqui. Muito obrigado pela troca tão útil, pleno, vigoroso. Esperamos com ânsia o que supomos que será um comunicado a mais. Fala Heather, vou tomar isto como um elogio quando falamos dos comunicados. Muito obrigado por parte do GAC, ao Conselho, e queria fazer comentários para os membros do GAC. Vamos ter uma reunião para os membros do GAC do continente africano imediatamente depois desta reunião, nesta sala. Então, peço ajuda para deixar esta sala vazia. Nós começamos amanhã às 9 da manhã, as nossas deliberações. É um coquetel conjunto para o GAC e o conselho que será levado a cabo. Eu já vou dizer onde. No foyer SB. Então, vamos nos reunir com o conselho para beber uns drinks. Obrigado.